Semana passada nós paramos no... Nós vimos sobre... Não, semana passada nós fomos retrasados, né? Feriado. Nós estávamos vendo sobre a guerra dos 4 e 5 reis. Então, só para lembrar alguns detalhes. Primeira coisa, nós vimos na aula anterior daquela que a guerra dos 4 e 5 reis também tinha mais um lado ideológico por trás do que a própria guerra, que era Avraham e Nimrod de novo se confrontando. Aí nós vimos então que tinham 4 reis muito poderosos da época, e eles, um deles era o Kedorlaomer. Kedorlaomer se rebelou contra o seu querido amigo, que antes era chefe dele, o Nimrod. Acabou montando o governo dele, o reinado dele. E depois disso, ele acabou tendo 5 cidades-estado abaixo dele, que ficavam na região do Mar Morto. Essas 5 cidades-estado, durante 12 anos, tiveram sob domínio dele. E depois disso, eles resolveram se rebelar e ficaram nessa rebeldia durante 13 anos. No 14º ano, Kedorlaomer resolveu que ele vai invadir e vai buscar de novo esses 5 reis. O que sim, nesse meio tempo, nesses 13 anos de rebeldia das 5 cidades-estado, o Nimrod pensou: agora sim eu consigo subjugar de novo o Kedorlaomer. Então o Nimrod vai e chama os outros 2 reis, Arioch e Elassar, e esses 3 juntos vão lutar contra o Kedorlaomer e se dão muito mal nessa guerra. No final das contas, o Kedorlaomer acaba pegando de novo o Nimrod, agora é subjugado a ele. Os outros 2 reis, ele faz um tratado de paz, e por isso, nesse momento que ele resolve atacar os 5 rebeldes, ele se junta aos outros 3 reis poderosos. E assim eles vão, e nessa guerra o Nimrod está o tempo todo só pensando em Avraham Avinu. Mas de qualquer forma eles vão, começam a arrastar, a gente viu toda a região que eles arrastaram, acabaram com um monte de países, entre aspas, da época. E finalmente eles chegaram e começaram a subir de novo pelo sul de Israel, e chegaram até o Mar Morto, onde travaram a batalha principal deles, que era capturar o Lot. Capturando o Lot, eles tinham certeza que o Avraham Avinu vai acabar vindo atrás deles, e dessa forma vão poder lutar contra o Avraham. Isso acho que é basicamente o que nós vimos até agora. Nós vimos também que eles, os 5 reis, pelo fato de serem da região, usaram um lugar estratégico para lutar. Um lugar que eles conheciam o terreno, sabiam que tem um monte de postos de betume, e pensaram: dessa forma nós estamos na vantagem. Mas, como eles não eram nem um pouco unidos, eles acabaram tendo só problemas, eles mesmos caíram dentro desses postos, e dessa forma os 4 reis venceram. Capturaram um monte de pessoas da cidade, dentre eles o Lot, e também pegaram riqueza da cidade. E é nesse momento que nós paramos. Quando a Torá fala aqui, a Torá diz para nós o seguinte: vai et Lot vetrechusho ben achi Avraham. A Torá fala que eles pegaram o Lot e a sua riqueza, o sobrinho do Avraham. Estranha essa construção do versículo. Você está falando, quem é sobrinho do Avraham? O dinheiro ou o Lot? O Lot. Então ele vai falar: pegaram o Lot, sobrinho do Avraham, e sua riqueza. Não pegaram o Lot e sua riqueza, o filho do irmão do Avraham. Então o Rav Schwab explica esse passuco muito interessante, baseado no que nós já vimos antes. Nós tínhamos visto que o Avraham Avinu e o Lot tiveram brigas lá, e o Lot acabou se separando do Avraham Avinu. Por que tudo isso? Porque o Lot desviou do caminho que ele aprendeu com Avraham. Avraham Avinu era muito cuidadoso com o roubo, O Lot falou, não tem problema, deixa os animais pastarem onde eles querem, não tem problema de pegar do vizinho. E disso que surgiu a briga. Agora, desde lá nós não sabemos por quê. O que aconteceu com o Lot de repente que ele saiu do caminho? E de repente o Lot largou toda a ideologia que Abraham Avinu passou para ele. E aqui a Torá está nos ensinando. A Torá está nos dizendo, pegaram o Lot, a riqueza dele, sobrinho de Abraham. Ou seja, que entre Lot e Abraham tinha uma riqueza. A partir do momento que o Lot virou rico, a partir do momento que o Lot começou a ganhar bastante dinheiro e rebanho, esse dinheiro acabou se colocando entre ele e Abraham Avinu. Isso causou a briga entre ele e o Abraham. Ou seja, pelo fato dele ter muita coisa material, ele acabou desviando do caminho. E o Rashi chama a atenção disso, trazendo um midrash, quanto a pessoa deve tomar cuidado quando sai Shabbat, por exemplo. Sai Shabbat, a pessoa está durante o Shabbat todo ligado a Hashem, completamente desligado do mundo. E assim que sai Shabbat, tem pessoas que já saem correndo para fazer dinheiro, já saem correndo para fazer negócios. Então diz o Rashbab que não está certo isso. Saiu do Shabbat, calma, tem que levar o Shabbat para a semana também. Então acabou de sair Shabbat, calma, tem Abdalá, tem depois a refeição que se faz pós-Shabbat para acompanhar o Shabbat embora. Para a pessoa não sair direto correndo atrás de coisas mundanas assim que sai Shabbat. Tem que ter uma média entre o Shabbat e a semana. Isso faltava com o Lot e ele acabou caindo nas garras da materialidade e se esqueceu do seu tio Abraham.
Então quando os seis falam que eles pegaram o Lot com a sua riqueza, é o Lot... E a riqueza econômica dele?
Sim, sim, sim. Era, eles levaram tudo da cidade, o Lot e o que ele possuía. Mas por que a Torá fala aqui, sobrinho do Abraham? Eu já sei, estou acompanhando aqui já há algum tempo. O Lot lá, quando ele nasceu, depois quando ele foi com Abraham vindo para Israel, depois quando ele foi com Abraham vindo para o Egito, eu já estou acompanhando, eu sei que o Lot é sobrinho de Abraham, não tem nenhuma novidade de que ele é sobrinho. Então, os nossos mestres trazem que justamente a Torá menciona aqui o parentesco de Abraham para te explicar o porquê do Lot ter sido levado. Por que eles pegaram justo o Lot? Pegaram o Lot porque ele era sobrinho de Abraham. O Midrash até diz que quando capturaram o Lot, uma vez que o Lot era parecido com Abraham, eles fizeram uma super festa, começaram a dançar em volta dele, gritando para todo mundo que eles capturaram Abraham Avinu. O que aconteceu em seguida? Depois nós vamos ver também aqui, a Torá enfatiza que ele morava em Sodom, porque tem que enfatizar de novo que ele, Yoshev em Sodom, ele morava e se sentava em Sodom. Bom, a Torá conta que veio o fugitivo, o refugiado, e contou para Abraham. E o Abraham naquele momento estava shohen, estava pairado, ele estava com a sua vizinhança em um lugar chamado Elonei Mamre, quer dizer, o lugar chamava assim. Elonei Mamre era a propriedade do Mamre. Mamre era o nome do sujeito. O Emorita, que era o povo dele, e esse Mamre era irmão de Eshkol, irmão de Aner, e esses eram as pessoas que tinham um pacto com Abraham Avinu. Quem é o refugiado? Nós já mencionamos que o refugiado era o Og. Og era refugiado já de duas coisas até o momento. O Og é um sujeito que escapou do dilúvio, e o Og é um sujeito, na verdade não é o único que sobrou dessa guerra toda que os reis fizeram e varreram a terra onde o Og morava, que era a terra dos Refaim. Não sobrou ninguém dos Refaim a não ser o Og. Único. Então, por isso ele era o refugiado, o que se salvou. E ele veio e contou para o Avraham, diz o versículo, Ve'aged le'Avraham ha'ivri. Ele contou para o Avraham o hebreu, como se costuma traduzir. Mas Ivri, de onde vem Ivri? Por que que Avraham é chamado de Ivri? Do outro lado. Então tem três explicações. Primeira explicação é do outro lado, no sentido que o Avraham Avinu veio do outro lado do rio. Ele morava do outro lado do rio, ele atravessou o rio, veio para esses lados de Israel e por isso ele é chamado do outro lado.
Rio
Eufrates. Segundo lugar, ele é chamado de Ivri, porque o mundo inteiro estava de um lado e Avraham estava do outro. Era o que pregava para todo mundo, tem que se acreditar em um Deus. Ele era o monoteísta, portanto, de um lado ele e do outro lado todos os idólatras. Avraham é Ivri. Mas tem mais uma explicação também. Ele era dos descendentes do Ever. Ever era neto do Noah. Noah, Shem, Ever. Avraham era descendente de Shem, semita, e ele também era descendente de Ever. Por isso, Ivri. Mas tem algo mais. Ele, dos descendentes do Ever, porque quem é? Ele é o descendente do Ever? Quem é mais descendente de Ever? Já era, se o Avraham do Noach era a décima geração, então ele era a oitava geração do Ever. Então, não era o único descendente. Vou confirmar já. Vamos já confirmar. Um segundo. Um minuto. Vamos confirmar. O Shem Yagamhu, Avikol Bnei Ever, Bnei Shem Elam, Ashura Pachshad, Veludu Aram. Nem Aram, Uzu, Kuhn, Aram.
Está falando de Noach
de Shem. O Shem Yagamhu é Ever. Não, é mais. É verdade. O Ever era tataraneto.
De quem? Do
Noach. Então vamos lá. Noach, Shem, Arpachshad, Shelach e Ever. É a quinta geração do Noah. Muito bem. Obrigado por corrigir. Então, o Ever tinha um monte de... Mesmo assim, era a quinta geração, ele era tataravô do Avraham Avinu, tinha um monte de descendentes. Por que que ele era justo o Avraham ou Ivri? Porque ele é o único que manteve a língua do Ever. Qual é a língua do Ever? Ivrit. Hebraico, exatamente. Por isso que Ivrit é chamado de Ivrit. É a língua do Ever. Quer dizer, do Ever, o único que se manteve nessa língua foi o Avraham Avinu. Os outros já falavam aramaico e falavam outras línguas.
Então, a língua hebraica começou com...
A língua hebraica vem desde a criação do mundo. Ah, foi passando. Adão falava, Noé também falava, Shem também falava, Arpachá também falava, e o Ever também falava. Depois do Ever, o único que falava era Avraham, e de Avraham em diante até nós. Avraham morava nesse lugar chamado o terreno do Mamré. O Mamré, que tinha dois irmãos, Eshcol e Aner. E esses todos eram os que tinham um pacto com Avraham Avinu. Depois nós vamos ver um outro ponto de vista que vem a ser esse pacto. Quem que tinha o pacto com quem? Avraham era dos chefes ou era dos subordinados? De qualquer forma, conforme o Netziv de Volozhin, esses três também acreditavam em Deus. Por isso, do pacto do Avraham, quer dizer que eles acreditavam no mesmo que Avraham Avinu. E o Avraham ouviu, conta a Torá para nós, que Avraham ouviu que Nishba Ahiv, que o seu irmão, que não era irmão, mas quer dizer parente, a Torá muitas vezes usa a linguagem de irmão como parente, o seu sobrinho foi capturado, e imediatamente ele vai agir. Por que que imediatamente Avraham Avinu vai agir? No primeiro lugar, o Lot foi capturado, como nós já vimos, porque ele era parente de Avraham. Não só era parente, ele era parecido com Avraham. Quando Nimrod capturou o Lot, para o povo que está fora, o pessoal conhece Avraham de vista, ninguém sabe que é o Lot ou não é. O que ele fez? Ele começou a difundir nos jornais: ó, eu capturei Avraham Avinu. Sabe aquele papo que ele espalhava por aí, que Deus salvou ele da fornalha que eu joguei? Salvou, e tudo papo furado. Aí, eu capturei ele. Deus não está aí para salvar ele. Quando Avraham Avinu ouviu essa história e viu que o sujeito lá está se aproveitando agora por capturar o sobrinho dele para profanar o nome de Deus, Avraham Avinu falou: eu não vou ficar quieto. Então, além do Avraham ir por ser seu sobrinho, além do Avraham ir por ser o seu sobrinho que o acompanhou bastante, ele podia ter ficado lá em Haran. Ele falou: não, vou com você, tio. Onde você for, eu vou. Foi, ajudou ele. Quando chegaram no Egito, ele ficou quietinho também, não atrapalhou os planos do Avraham Avinu. É um bom sobrinho. Então, Avraham, além disso, tinha que ir. Mas ainda aqui é o ponto que Avraham Avinu ficou muito nervoso, porque ele viu que, olha só o que está acontecendo. De novo esse malandro do Nimrod está querendo profanar o nome de Deus. Eu não vou deixar, eu vou. Eu vou e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Aí a Torá conta que ele pegou Vayareket Hanichav Yelidei Veito. Ele pegou os seus discípulos, aqueles que nasceram na sua casa, os gerados na sua casa. O que quer dizer esses discípulos dele? Tem um monte de explicações sobre esse trecho. Discípulos de Torá. Quer dizer, Avraham Avinu ensinava eles monoteísmo, ensinava eles a acreditar em Hashem. Essa turma era uma turma que ele criou. Além disso, ele também treinou eles para a guerra. Como ele vai sair com 318 pessoas, ele vai sair com eles sem treino nenhum. Ele tinha dado um treino militar para eles também. E eles são chamados dos gerados da casa. Ele dei beitou. Abraão não tinha filhos ainda. Então, como eles são gerados da casa? Como são filhos da casa? O Radak, um dos comentaristas, traz para nós aqui uma Gemará famosa. A Gemará diz que toda pessoa que ensina a Torá a outra é como se ele tivesse gerado a outra. E, portanto, esses daqui são filhos de Avraham. O Ralbag, Rabbi Levi ben Gershom, a gente falou dele, ele que inventou o sextante. O Ralbag, também um comentarista da Torá, traz que ele debeitou aqui no sentido que Avraham Avinu educou eles desde pequenininhos. E o Rav Hirsch ainda acrescenta sobre isso e diz: sim, o Lot não deu para educar direito, porque o Lot já veio para a casa de Avraham, já era grande. E aí vai mudar uma pessoa adulta. Aqui Avraham pegou pessoas de fato, desde pequenininho já educou eles que existe um Deus e tal, eles já cresceram dentro disso, então já era muito mais fácil para eles. Avraham aqui não pegou os sujeitos do pacto dele. Se ele tinha um pacto com Eshkor, Aner e Mamre, podia pegar eles também para a guerra. Ele não pegou, justamente porque ele queria pegar pessoas de fato escolhidas a dedo. Essas pessoas que ele criou, ele sabe como eles são. Ele sabe que são pessoas muito tementes a Deus. Ele sabe que são pessoas que têm fé em Hashem. E, portanto, vai dar mais certo a guerra com ele. O Midrash fala que 318 é o valor numérico do nome Eliezer. Em hebraico, todas as letras têm um relacionamento com um número, cada letra vale um número. E, portanto, Eliezer, se fizer as contas, dá 318. 318 diz o Midrash, porque na verdade foi só Avraham e Eliezer. O Rabbeinu Bahia, que é um dos comentaristas, diz para nós: peraí, foram os 318 ou foi Abraham e Eliezer? O Rabbeinu Bahia chega a um consenso, que é o seguinte: em primeiro momento, Abraham Avinu convocou os 318. Ele fez um super discurso antes de irem para a guerra, igual o discurso que bem mais para frente a Torá vai nos dizer que faziam os Kohanim e faziam os generais antes da guerra, todas as vezes que tinham guerras, onde, dentre as coisas, eles declaravam: quem tem medo de algum pecado que ele fez, ele cometeu, e tem medo que ele, por causa desse pecado, não vai conseguir voltar vivo da guerra, nem vai para a guerra. Ele só pode ir mais para frente, todas as vezes que tinham exércitos. Então se fala exército de Davi da Meller e etc. Eram exércitos de pessoas tzadikim. Todos os que tinham pecados voltavam para casa. Ninguém tinha coragem de ir para a guerra. Saíam pessoas super, super elevadas para essas guerras.
Não é que não podia falar isso.
Assim traz a Gemara pergunta: quem é a pessoa temerosa ao pecado? Que pecado o cara fez? Roubou? Estuprou? Tá, a Gemara traz que até mesmo uma pessoa que conversou no meio da reza não podia ir para a guerra. Hoje em dia acho que nem ia ter exército. Não, aqui especialmente. Então, Rabbeinu Bahia diz, e além disso, tinha mais uma coisa que falava no discurso: a pessoa que tem medo e que na guerra vai virar as costas e no meio vai ficar tremendo, aí acho que não vai vencer, vamos voltar para casa, nem vai.
Nem vai.
Na verdade, quando tinham exércitos, mais para frente, tinham sujeitos que eram os... não lembro agora qual que é o nome que a Guimarães dá para essas pessoas. Eram um tipo de carrascos. Eles ficavam atrás do fronte de guerra, na retaguarda, e eles ficavam com machadões. Se alguém ousasse fugir da guerra, era morto. Então as pessoas não voltavam. Porque no momento que uma pessoa volta, os outros já já estamos sem ele, ele também não confia, acho que também não vamos vencer, e aí acabou a guerra. Então por isso Abraham Avinu fez um discurso, falou: pessoal, agora sim, quem vai até o fim? Não sobrou ninguém, sobrou ele, Eliezer. O pessoal ficou com medo. Tem até aqueles que traduzem a palavra Vayarek, et hanichav, aqui, que ele convocou. Vayarek também pode ser de esvaziar. Que esvaziou os hanichav, esvaziou, sumiram eles. Os 318 foram convocados, foram embora. Falaram a Abraham: comigo não conta que não vai dar certo.
Mas esses 318 estavam...
Abraham...
aqueles que...
foram criados por ele, mas estavam com medo da guerra. Acharam que não vão conseguir ir até o fim. Não era brincadeira? São 318 malucos que vão correr atrás de 4 reis poderosos. Então, precisava de fato ter uma coragem e uma fé extrema.
Lá na passada, eu entendi que era só Abraão.
Abraão e Eliezer. Isso que eu falei agora. Abraham convocou os 318, eles deram no pé, só sobrou Abraham e Eliezer para ir para a guerra. Bom, foram para a guerra. Eles foram para a guerra, Vayirdof ad Dan. Para conta que eles perseguiram os 4 reis até Dan. Nós estamos falando agora, eles estão em Hebron. Abraham Avinu morava em Hebron. Hebron é ao sul de Jerusalém. E eles foram até lá no norte de Israel, onde hoje em dia é Banias, Nahaldan e etc., perto do Hermon. Quer dizer, aí vai o quê? Uns 200 e poucos quilômetros, tranquilo. Não? Tranquilo. Tranquilo, 250, por aí.
Não, não é ponta a ponta. É do sul, mas não é.
Do sul, mas não é de Eilat. Eilat é 400 quilômetros de Jerusalém. É mais ou menos aí uns 300 quilômetros.
Nossa.
Que?
Acho que 480 quilômetros de norte. Eilat até o norte.
Não, de Jerusalém é 400 quilômetros. 360, 400 quilômetros de Jerusalém.
Ah, né? Sim, sim.
Então, são mais ou menos 300 quilômetros de Hebron até lá. E Abraão Avinu persegue até chegar em Dan. E o Rashi explica por que aconteceu até Dan. E lá que aconteceu, lá deu uma pequena fraqueza para Abraão. Deu uma parada. Por que ele deu uma parada? Não estava cansado dessa correria toda, não. Quando Abraão Avinu chegou em Dan, ele teve uma visão. Ele percebeu que nesse lugar, futuramente, os descendentes dele vão fazer pecado. Futuramente, mas bem futuramente, isso vai ser depois do Shlomo HaMelech. Então nós estamos falando aqui de 480 400, uns 800 e poucos anos depois, 900 anos depois, vai ter um rei de Israel, que vai se chamar Yerovam ben Nevat, e esse rei fez uma idolatria e fez o povo pecar e fazer idolatria. E onde foi que ele montou a sua idolatria? Lá, em Dan. Por isso, quando Abraão Avinu chegou lá, ele sentiu uma fraqueza, que aqui meus futuros descendentes vão pecar com idolatria ainda. E por isso deu uma fraqueza nele, mas conta a Torá, Vayechalek alehem laila hu va'avadav va'yakem. Eles dividiram ali a noite. Já vamos ver o que quer dizer dividir. Quem dividiu? Dividiram a noite, dividiram eles. O que aconteceu? E eles conseguiram ferir Vayerdefem ad Chová. E aí eles perseguiram os quatro reis até chegar em Chová, onde fica Chová, Shemismole Damasco, a esquerda de Damasco. Ainda foram mais um montão para cima.
Você
não
aula,
não sei, vocês que ensinam. Pra gente tá bom aqui. Obrigado, André, de qualquer forma. Obrigado. Não, tudo bem. Super obrigado. Tá gostoso aqui.
Agora tá gostoso. Agora
tá
com ar aqui.
Tá, aqui lá o ar é mais forte. Explica os comentaristas o que vem a ser Vayechalek aleihem laila. Eles dividiram a noite para eles. Eles dividiram o seguinte: anoiteceu, tem que achar os inimigos, onde eles estão. De noite, não tinha, igual hoje em dia no exército tem infravermelho, sei lá, o que dá para ver de noite. Então eles se separaram, cada um para um lado, para procurar onde estão os inimigos agora acampados. Mas tem mais. O Abarbanel, diz que eles foram... Abarbanel diz que o seguinte, eles se dividiram para poder atacar os inimigos de várias frentes ao mesmo tempo. Por quê? Tática. Se você ataca os inimigos de vários pontos, eles acham que tem um batalhão gigantesco atacando eles e vão ficar mais assustados, vão se render. Os fornos ainda diz que Abraão Avinu esperou até o anoitecer de propósito. Ele esperou anoitecer, falou, vamos atacar de vários pontos ao mesmo tempo e dessa forma vai ter uma confusão geral, porque de noite eles não têm como saber quanta gente é. Quanto a gente está atacando eles? Não sabem. Eles estão sendo atacados. Faz bastante barulho, deixa eles bem desesperados e pronto. Vai ser mais fácil vencer a guerra. Tática que, como minha mãe sempre fala, foi muito usada também em Israel. Em 1948 eles lutaram desse jeito. Era também assustando em várias frentes, era sempre com muito barulho e sempre os inimigos achavam que tem um monte de gente. Lógico que isso faz parte de um grande milagre. E Abraão vindo aqui faz esse ataque e é nesse que ele consegue. Eles correram 300 quilômetros e aqui finalmente eles conseguem. O Midrash conta que Vayechalek, quem dividiu aqui, não só Abraão se dividiu, Deus dividiu a noite. Que noite era essa? Essa é uma noite das noites que mais aconteceu coisas na história.
Pensa,
noite de Pensa. Deus dividiu a noite. Falou, Abraão, você vence na primeira metade da noite a segunda metade da noite está guardada. No futuro, teus descendentes vão ser salvos nessa metade da noite. Então, por isso, Hashem dividiu a noite. Metade da noite vai ter sucesso agora, a outra metade da noite o sucesso é para os seus descendentes, Abraham.
Daí, isso aí supõe a saída dos judeus do Egito?
Sim.
A saída foi de dia.
A saída foi de dia, tá, mas o início da salvação deles foi quando começou a praga dos primogênitos foi no meio da noite. No meio da noite, foi exatamente na metade da noite.
Isso Abraão prevê.
Abraão não prevê. Hashem aqui nesse momento separa e, fala, e dá para Abraão, não falou nada para Abraão. Ele deu para Abraão a primeira metade da noite com sucesso, porque a segunda metade da noite está guardada mais para frente. Nós vamos ver daqui a pouco, se Deus quiser, que Abraão vai ser informado que eles vão para o Egito e etc, etc. Não nesse momento. Pouco depois disso, Hashem vai falar para Abraão. Isso é uma outra história bem extensa. Como Abraão luta? Quantas armas você já consegue? Você já consegue fazer com armas aqui? Você está na frente de um batalhão enorme ali. Quatro reis poderosos. Isso. O que você vai fazer? Você luta com o que der. Então, se há 60 anos atrás lutaram bem, se há 60 anos atrás lutaram jogando Sifolux, aquele negócio de botar gás na água, e faz um estrondo e os árabes acham que está acabando o mundo, Abraão Avinu luta jogando areia e palha. E a areia se transformava em espadas e a palha se transformava em flechas. Milagre, lógico. Como você acha que dois caras vencem um batalhão desses? Só um milagre. Abraão Avinu começa a jogar areia e palha, e Eliezer também, e disso eles vencem a guerra. Mais ainda, Hashem fez o efeito contrário também. As flechas que os inimigos jogavam para cima dele se transformavam em palha e areia. E nossos sábios contam sobre isso. Nossos sábios contam no Talmud a história de um sujeito chamado Nahum Ish Gamzo. O Nahum, o homem do também isso. Essa tradução quer dizer o seguinte: ele tinha esse apelido, o apelido dele. O nome dele era Nahum. O apelido dele, muito tempo depois, estão falando na época do Talmud isso. Contou uma história da época do Talmud. Isso quer dizer que se nós estávamos há 3.700 anos atrás, mais ou menos, nós agora estamos há 2.000 anos atrás. Até um pouco menos, 1.900 anos atrás. Esse Nahum tinha esse apelido Ish Gamzu, o homem do também isso, porque ele era uma pessoa que usava essa frase o tempo todo. Tudo que acontecia com ele, falava, isso também é para o bem. Então por isso ele ficou com o apelido do isso também, o homem do isso também. Quer dizer que ele falava essa frase sempre. Contanto que os judeus queriam mandar um presente para o César. Tem que fazer paz e manter o César apaziguado. Eles encheram uma caixa com doações. Todo mundo colocou joias, de ouro, prata, etc. Pedras preciosas. E agora tinham que escolher algum representante da comunidade que vai levar isso até o César. Escolheram Nahum. Até Roma. Escolheram Nahum Ish Gamzo. Você vai levar essa caixa de presente para o rei, para o César. E assim ele foi. Ele foi, e uma bela noite ele foi dormir num hotel, estalagem. E o pessoal lá, o que será que ele tem aí? O que é isso daí? O que é essa caixa? E aí ele falou, olha, um presente. Estou levando um presente para o César em nome da comunidade judaica. E ele foi dormir. No meio da noite, essa turma abriu a caixa, cheia de coisa boa para eles, esvaziaram a caixa, saquearam tudo, e colocaram, encheram a caixa de areia. No dia seguinte, o Nahum Shgando acordou, não sabia de nada, pegou a caixa e prosseguiu a viagem. Quando ele chegou perante o rei pegou a caixa, abriu a carta, estava lá a carta que nós, comunidade judaica, estamos mandando presente para o senhor e tal. E não estava escrito o que tem na caixa. Presente. César foi, abriu a caixa e ficou furioso. E é isso, estão brincando, estão achando, estão gozando na minha cara. Que onde? Manda um presente, uma caixinha de areia. Ele ficou com muita raiva. E falaram, ele falou, esse Nahum aqui vai ser executado hoje mesmo. E que Nahum falou? Isso também vai para o bem. Quando ele estava sendo levado pelo carrasco, ele falou, Gamzu Letovat, isso também vai para o bem. Nesse momento apareceu Eliau Anavi, profeta Eliau, e se fantasiou como alguém lá da turma, de César. Falou para o César, escuta, não mexe com esse cara. Você não sabe que a história conta que o Avraham Avinu venceu uma batalha jogando areia? E quem sabe se não é essa areia que eles estão te dando? Você está achando que eles estão gozando da tua cara, mas talvez essa areia, aquela areia especial que vira flechas. Bom, tá bom, vamos ver, vamos fazer um teste. Disse o César, olha, tem aquela cidade que nós estamos tentando conquistar e não conseguimos de jeito nenhum. Asterix. Vamos pegar essa areia, vamos fazer o teste. Levaram a areia na guerra, acabaram com a cidade. O César ficou super feliz, voltou e falou, Nahum, não só que você vai embora, eu quero que te acompanhe, que você vai levar uma caixa cheia de ouro e prata para a tua comunidade como um ato de agradecimento que vocês me fizeram vencer a batalha que eu nunca consegui. O Nahum voltou e de novo ele ficou hospedado na mesma estalagem. O pessoal se assustou quando ele entrou, tinha certeza que ele não vai voltar nunca mais. E perguntaram para ele o que aconteceu. E ele contou, olha, a verdade é a seguinte, eu levei um presente, era uma areia especial, e o rei ficou muito feliz e agradeceu e tal. Então o pessoal começou a pensar, legal. Se ele levou a areia, o Nahum Shgando, pela pergunta dele, já entendeu que foram eles que aprontaram. Por isso que ele contou para eles, falou, eu vou contar, vamos ver o que vai acontecer. Eles pensaram, não, peraí, a areia que ali na caixa fomos nós que colocamos. Foram todo mundo correndo, encheram sacos de areia, daquela areia, e foi todo mundo levando o seu saco de areia como presente para o César para poder ganhar ouro em troca. Só que a areia que eles levaram não funcionava para nada. Todos foram mortos quando chegavam lá. O César foi matando um a um. Bom, aí você vai falar, puxa vida, areia poderosa. O Namloes traz que existe também um lado que Hashem faz, existem vários níveis de milagres, né? Mas às vezes Hashem faz com que o lado psicológico da pessoa mate ela. Os inimigos do Abraham ficaram com tanto medo ao ver que ele, Abraham, que Deus está do lado dele, etc, etc, está jogando areia sobre nós, essa areia deve fazer mal. Não pode ser que está, que é bobo numa guerra, ficar jogando areia. E só o fato deles assumirem que aquilo lá fazia mal para eles, matou eles. E o Maimonides traz a seguinte história que aconteceu com Maimônides. Como nós sabemos, o Maimônides era o rei, era o médico do rei no Egito. De novo, a Maimônides viveu há 800 anos atrás. A gente viu na tabela histórica, né? O Maimônides viveu 800 anos atrás, ele nasceu na Espanha, E mais tarde ele foi para o Egito e lá ele se transformou no médico do rei, do sultão. Só que médico judeu do sultão, todo mundo tem inveja dele. E tem inúmeras histórias de como tentaram tirar o Maimônides da frente do caminho. Uma das histórias é a seguinte: um sujeito, um médico, chegou para o rei e falou: eu não acho que o Maimônides é assim, um médico tão espetacular. Vamos fazer um teste? Tá bom, vamos fazer um teste. Qual teste? O teste nós vamos fazer é o seguinte: eu tenho que dar para ele beber um veneno. E vamos ver se ele consegue se curar. E da mesma forma, ele também pode dar para mim. E eu vou beber e eu vou me curar. E vamos ver quem vai ficar vivo. Vamos dar 40 dias para cada um se curar. Bom, embora o rei, o sultão, amava o Rambam, gostava muito do Maimônides, mas tinha pressão, e falou: tá bom, vamos aceitar a parada. Mas o Maimônides é bom mesmo, não tem problema. E assim eles fizeram contrato, eles estão assumindo essa brincadeira aqui, e que se depois um deles morrer, que não venham os herdeiros do outro reclamar e reivindicar direitos e pedir indenização, nada disso, tudo por escrito, todas as regras, que em primeiro lugar o Maimônides vai beber de um preparo especial que vai fazer o outro médico, e depois disso o Maimônides vai preparar também para esse médico. O Rambam foi para casa, Maimônides foi para casa, e preparou um super antídoto, que era um remédio que fazia a pessoa vomitar, mas botar tudo para fora. Enquanto isso, o outro lá foi preparar um veneno daqueles venenos. Colocou tudo que ele conhecia de veneno dentro da mistura. O Rambam, o Maimônides, instruiu aos seus alunos como eles devem reagir depois que ele voltar da experiência. Ele deve dar para ele beber desse elixir que ele preparou, como ele vai de noite, o que ele deve fazer com ele. Ele explicou tudo o que precisava fazer com ele. E assim, no dia seguinte, os dois estavam perante o rei. E o Maimônides pegou, bebeu, e era um negócio tão venenoso, tão horroroso, que o Rambam ficou preto na hora de beber. E a língua dele saiu da boca de tão seca, e estava um negócio horroroso, e um fogo subindo assim. Imediatamente os alunos pegaram ele, correram para casa e deram para ele beber do antídoto. E ele começou a vomitar tudo que ele bebeu lá daquele cara. Noite se passou, de manhã ele acordou, estava perfeito, Rambam. Bem, com saúde. Aí o Maimônides pegou do açúcar das flores mais limpas que tinha, mais puras que tinham, do tipo que faziam para o rei. O mesmo material que usavam para o rei fazer açúcar. Colocou dentro de um pote bem fechado. E esse pote ele colocou dentro de uma caixa, ele cobriu com um monte de cobertores. Ele foi até a prisão, pegou um dos prisioneiros que já estava condenado à morte e pediu que ele quer que ele venha junto perante o rei. Quando viram o Maimônides entrar no palácio, todo mundo achou estranho, não pode ser. Era tão bom aquele negócio ontem à noite, como ele saiu vivo disso? Especialmente o outro médico, quando viu o Maimônides chegar, ficou super assustado e ficou super sofrido. Como pode ser? Aí o Maimônides falou: bom, majestade, uma vez que eu fiz a minha parte, chegou a vez dele fazer a parte dele. Ele tem que beber do que eu preparei para ele. E todo mundo falou: sim, tem razão. Se ele conseguiu se salvar, agora é a vez do outro, é um trato. O Maimônides pegou um pano, fechou o nariz dele e deu para o rei também também tampar o nariz, e falou, vamos se afastar aqui, porque a hora que abrir essa caixa aqui, todos esses cobertores, vai vir um vapor, que só o vapor já é perigoso. E assim fizeram. Todo mundo se afastou, e aquele prisioneiro que estava condenado à morte abriu o negócio, quando ele abriu, puf, caiu e morreu. O médico viu só esse preparativo todo, ele já estava tremendo. Ele falou, imagina se o cara lá, o prisioneiro, só cheirou esse negócio, já morreu, eu vou beber isso? Aí o Rambam pegou uma colher, colocou dentro dessa mistura e deu para o rei. Falou, Vossa Majestade, bebe. Aí o rei olhou, falou, não, esse cara pirou. O negócio de ontem não matou ele, mas deixou ele louco. Porque ele me faz um veneno, ele tem a audácia de servir ao rei para tomar do veneno? Aí o Rambam falou, eu juro para você, pela minha cabeça, que esse negócio não faz mal nenhum. Isso daqui é o mesmo açúcar refinado que você toma todos os dias no seu cafezinho. Mas, uma vez que esse médico aí é um tolo, e ele não entende nada de ciência e nada de medicina, ele nunca imaginou que eu iria conseguir escapar do venenão que ele me deu ontem para beber. E ele então imagina que se ontem ele fez um veneno daquele e eu escapei, então eu com certeza vou dar para ele hoje um veneno 7 vezes mais forte do que ele me deu ontem. E toda essa imaginação dele pode matar ele. Estou na frente do cara. E uma vez que o Rambam tinha boa lábia, ele convenceu o rei, e o rei bebeu do açúcar dele. E a partir de então todo mundo passou a respeitar o Rambam. O Rambam não matou o médico. Ele não queria matar o médico, pelo jeito, e por isso não deu para ele beber nada, mas queria dar a lição. Mas de qualquer forma, aquele prisioneiro que já estava condenado à morte morreu só de abrir o negócio. Por quê? Você sabe que uma vez algum professor meu comentou que fizeram um teste, não lembro onde também, pegaram algum condenado também, colocaram ele deitado numa maca e vedaram os olhos, prenderam as mãos e os pés dele e falaram para ele, nós vamos agora fazer um furo em você e a gente vai deixar pingar o teu sangue até você morrer. Vai ficar gotejando, vai levar um tempão, mas uma hora você vai morrer de tanto que vai gotejar o sangue. Embaixo da maca eles colocaram um jarro de água, um barril de água, com um caninho saindo, e um sujeito foi lá, puxou a mão dele um pouco para fora da maca e fez um furo no dedo dele. E ao mesmo tempo alguém abriu a torneira embaixo e começou a pingar. Começou a fazer barulho. Começou a pingar. Gota atrás de gota. Depois de algumas horas o cara morreu. Porque psicologicamente para ele o sangue dele estava saindo. Ele vai saber se está saindo ou não. Para ele o sangue estava saindo. Estava ouvindo pingando. Uma hora ele morreu. Então de fato o psicológico da pessoa pode matar uma pessoa. Sabido. E aqui também, o Mevloes quer trazer daqui, que eventualmente nessa guerra toda, o Abraham jogando areia para cima do inimigo de palha, eles morreram de medo. Simplesmente morreram de medo do Abraham. O Nachmanides traz que, pelo fato da Torá aqui não dizer que matou todo mundo, quer dizer que fugiram também. Fugiram, voltaram para o país deles, e voltaram para o país deles, obviamente, com a moral lá embaixo. É importante, uma vez que nós estamos falando aqui sobre resgatar um prisioneiro, como Abraham Avinu fez, é importante lembrar que isso é uma mitzvah muito, muito grande. Uma mitzvah chamada Pidyon Shvuim, resgatar um prisioneiro. É uma mitzvah muito grande isso. Ao ponto tal, normalmente quando você faz uma coleta de tzedakah, pegando dinheiro para uma noiva poder casar, por exemplo, não pode depois desviar desse dinheiro e usar para um pobre. Pegou para essa finalidade, precisa se usar para essa finalidade. A exceção que temos é pedir um shvuim. Se uma pessoa fez uma coleta de dinheiro para construir uma sinagoga, e de repente ficam sabendo que fulano de tal foi sequestrado ou está cativo, se desvia todo esse dinheiro para poder resgatar aquela pessoa. Por quê? Porque uma pessoa, existem várias formas de sofrimento e de morte, Deus nos livre. Pessoa que morre de fome, pela Torá é considerado, pela Torá, qualquer um vai considerar isso, é considerado muito mais grave do que uma pessoa que morre por uma espada. Pessoa que morre de uma espada sofreu um segundo. Pessoa que morreu de fome ficou, sei lá, 4, 5 dias, cada vez pior. É muito sofrimento. Uma pessoa que está sequestrada é pior ainda, porque as pessoas que pegaram, que estão com ele cativo, em cativeiro, vão se aproveitar dele para qualquer coisa. Ele vai sofrer, 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 sem fim, até uma hora morrer. E por isso existe essa mitzvah, onde todo mundo que pode ajudar é obrigado a ajudar. Se a pessoa tem algum parente rico, é obrigado a ajudar a investir para resgatar o parente dele. A tal ponto que uma pessoa que não ajuda nesse resgate, podendo, obviamente, ele é considerado um assassino. Como se tivesse matado aquela pessoa. Prisioneiro, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Qualquer prisioneiro tem a mitzvah de pagar fiança e tirar a pessoa.
Mas prisioneiro inocente.
Escuta, pela Torá não existe prisão.
Prisão é uma coisa.
Não existe prisão.
Quer dizer, moderno, uma coisa que não
é. Prisão é uma coisa que se inventou que não funciona. Você prende a pessoa porque, teoricamente, é um centro de reabilitação daquele prisioneiro, que, na verdade, é um centro de ensino superior para ele sair. Se ele era ladrão de galinha, ele agora sai um sequestrador da prisão. Então, pela Torá não existe isso. Existe, no máximo, pela Torá, existe mishmar, deixar uma pessoa em guarda, quer dizer, meio presa, como se fosse na delegacia. Ele está preso até o julgamento. Ele está preso até resolver o problema. Mas isso é preso por dias. Não existe mais do que isso. Todo o resto existem penas para cada coisa. Se o cara roubou, ele tem que pagar. Se ele matou, ele vai ser morto. E assim por diante.
Se machucou alguém, tem que pagar também. Se...
Como?
Por la Torá.
Sim.
Se machucou alguém, tem que pagar.
Sim, exatamente.
E todo o tempo que estuvo.
Exatamente.
Mas não apreciou.
Não, preso não existe. Ele vai ter que pagar indenização, ele vai ter que pagar. Tem tudo. Todas essas leis tem na Torá. Mas não tem prisão.
Mas nem ele, se ele mata alguém, não prendem ele.
Não prendem ele.
Pode matar ele.
Ele vai ser julgado. É. Ou ele tem pena de morte, ou ele não tem pena de morte. Não tem ou isso ou isso. Se for confirmado que de fato ele matou, e foi de propósito, que foi advertido, etc, 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 ele vai ser condenado, pronto. Se não for comprovado nada, ele vai para casa. Eles podem, o tribunal tem o direito de impor multas, isso sim, pode dar uma multa violenta para ele por ele ter feito isso, mas preso,
mas ele
não vai ficar preso.
Pode ser condenado à morte?
Ele pode ser condenado à morte. Ah, não hoje em dia, que não tem tribunal... É competente para isso. Mas na época do Beit HaMikdash, o tribunal tinha esse direito.
Mas para a época atual, o que passa é que todas as leis em mundo vêm do Código Romano.
Sim.
E que se digo que existia a prisão.
Sim.
E que a prisão, se entende o que falo?
Sim, claro.
E que a prisão, qual é a intenção da prisão? Privar da liberdade. Vos que aprenda una cosa boa y que haga bien, no, es privar de la libertad, es un castigo. Y eso viene del Código Romano, entonces, o de otra.
fora que hoje em dia, se você se prende, você também está, você está prevenindo para a pessoa que tem assassinos que você não controla.
Mas... Tudo bem, é outro problema.
Você,
o que quer dizer não controla? Então ele não precisa ficar preso na prisão, precisa ser preso num hospício. Certo? Se ele tem problemas de fato psiquiátricos, precisa ser internado num hospício, não numa prisão, não tem sentido ficar na prisão. Precisa de um tratamento.
Mas tem casos que não são psiquiátricos.
Então é o quê?
É malvado.
Se é malvado, então provavelmente vai ser comprovado que ele assassinou, ele vai ser condenado à morte. E acabou, acabou o problema. Ou, não tem meio termo.
Só que na época da Torá, o fato de alguém matar o outro e ser comprovado que ele matou. Ele é um assassino em potencial. Ele é morto não só por causa, não é questão de castigo.
Não.
É a única forma
dele. A única forma dele poder limpar e ser perdoado pelo que ele fez. Não castigo. Castigo depois no inferno. Ele vai pagar bem caro por isso. Mas não é. Quer dizer, não dá pra só matando ele pagar por uma coisa tão grave que ele fez. Então nesse mundo ele não tem como pagar pela coisa grave que ele fez. Só no outro mundo. E aí lá, oi dele. Mais ainda,
só um detalhe,
fala.
É que hoje em dia, por exemplo, essa lei de prisioneiro funciona ainda, mesmo no caso de judeus que estão presos fora do Estado. Porque se você já tem um judeu que está preso, pelo fato dele ser judeu, ele já vai ser mais castigado numa prisão do que uma pessoa comum. Pois o antissemitismo que existe no mundo. Então você tem obrigação de salvar esse judeu que está preso. Quer dizer, mesmo um cara que...
Mesmo que eventualmente ele é traficante. Então, ele vai ser extraditado, vai ser julgado em Israel. Vai ficar preso lá, vai ser julgado lá.
Mas pelo menos...
Aquele caso que tem na internet do...
Então você é obrigado a pagar
um advogado, a fazer o possível
para tirar ele
daqui. Não conseguiram, né?
Se ele for um judeu, por exemplo, está cheio. Infelizmente cheio, não. Mas tem muitos que infelizmente traficam e então acabam sendo presos aqui no Brasil.
Aí na menina... Há pouco que se chama Lívia Michel.
Também se deu mal aí. Né?
Ela se deu mal, mas ela não é, foi por ignorância. Por boa. Sim, é por bobice mesmo.
Mas ficou presa lá.
A Lívia Michel. Você não soube em dezembro, em novembro, né?
Novembro, é. Ah, saiu em todos os jornais.
Ela pôr naquele, como chama aquele? Facebook, né?
Sim.
É,
Facebook.
Saiu tudo quanto é lugar.
Não, em toda parte. Não, mas a gente conhece a família, uma família boa.
Uma menina muito boa. Sim, ela se envolveu de bobeira.
De bobeira.
Não, por ser um favor.
Mais um detalhe. Se tem um homem e uma mulher cativos, e você tem que escolher quem resgatar primeiro, e sei lá, só tem dinheiro para um, a mulher vai ser tirada do cativeiro antes. Isso é por isso que dizem que a Torá é machista. Um outro detalhe também importante que nós já mencionamos também no passado, se o valor exigido é absurdo, é proibido pagar. Existe um conceito na Halakha: en podin yoter mikhdei damav. Não se paga mais do que de fato vale aquele sequestro. Isso por quê? Porque se as pessoas começarem a pagar um absurdo, então eles vão ficar sequestrando todo mundo, porque dá para tirar dinheiro desse jeito. E por isso, até há uns 2 anos e meio atrás, quando nós estávamos vendo a literatura toda, nós falamos sobre o Maharam Rotenburg. Maharam Rotenburg viveu no século XIII. E ele teve lá um problema, que o pessoal estava fugindo da Alemanha, obviamente a situação não estava boa, as pessoas estavam indo embora, e o Maharaj de Rotenburg também quis ir embora, e todos eles se reuniram na Lombardia para irem juntos para Israel. E quando o Kaiser ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo, e um dos... não lembro agora o que, que era, algum bispo, alguma coisa assim, foi atrás do Maharaj de Rotenburg e acabou falando, eu vou entregar você nas mãos do governo, e prendeu ele. Ele foi preso, foi arrastado, a família chorando, pedindo, não interessava, arrastaram ele, era um rabino super importante da época, e ele foi preso. Depois disso, um dos grandes alunos dele, Urosh, Rabbeinu Asher, foi lá tentar resgatar ele. E foi conversar com o Kaiser, e o Kaiser falou, tá bom, você quer muito, né? 20 mil marcos. 20 mil marcos era uma soma absurda para a época. Juntando o dinheiro de todos os judeus da Alemanha e França, não tinha 20 mil marcos. E o Urosh falou, o Kaiser falou, não tem história. 20 mil marcos, não quero saber. Então o Urosh falou, pelo menos, enquanto eu vou arrumar o dinheiro, eu gostaria de pedir que você tirasse o meu mestre da prisão que você colocou, pela prisão de altos crimes, e coloca numa prisão mais decente e deixa pelo menos ele poder escrever. Ele é um grande sábio, você está sempre escrevendo cartas e respostas e perguntas, por favor. E aí o César falou, o Kaiser falou uma vez, você vai me trazer esses 20 mil marcos, então eu libero. Colocando numa prisão um pouco mais simples, deu para ele papel e tinteiro. E assim o Maharaj de Rotenburg continuou se correspondendo, tem muitas cartas dele de respostas halárquicas, onde ele fala que eu estou aqui na prisão, coisa assim, ele comenta sobre o estado precário dele lá. E o Urosh foi se encontrar, ele pediu licença se ele pode se encontrar com o mestre na prisão, deixaram. E ele entrou e falou, eu vou te resgatar, quanto pediram? 20 mil marcos, você está proibido de pegar esse dinheiro. Ele falou, mas mestre, eu preciso te tirar da prisão. Ele falou, você está proibido pela Torá, não pode. Eu não te deixo me tirar daqui. 20 mil marcos é um preço absurdo. E pela Torá não pode se pagar esse valor. E você está proibido de me resgatar.
Não, começar a se aproveitar.
Todo dia vão pegar alguém, eu pedir 10 mil marcos, 15 mil marcos, 30 mil marcos. Vai virar festa isso. E de fato, o Urosh acabou tendo que fugir. Porque o Kaiser ficou furioso com ele, que ele não vai mais trazer a grana.
Mas o que se termina quando é um preço justo?
Então, a Laha fala quanto que é considerado um preço absurdo. O Urosh acabou tendo que fugir, ele foi para a Espanha. E o Maharaj de Rotenburg ficou 7 anos preso e morreu na prisão. E depois que ele morreu, o Kaiser não queria liberar o corpo dele para ser enterrado. Ele ficou ainda mais 7 anos com o corpo do Maharaj de Rotenburg. Depois de 7 anos, um grande rico, que eu não lembro agora como era o nome dele, um W, um grande rico judeu, pagou para tirar ele, para poder ser enterrado. E logicamente que depois, quando esse rico morreu, ele foi enterrado ao lado do Maharaj de Rotenburg. Está enterrado na cidade onde ele nasceu, que é... eu não lembro agora se é Worms ou Mainz, na Alemanha. Então quem vai no túmulo dele, do lado dele tem enterrado o sujeito que pagou o enterro dele. Então você vê, ele viveu 7 anos preso, vivo, mas 7 anos morto na prisão. Porque ele falou, a lei é lei e acabou. Não podem pagar mais do que...
mas depois de 7 anos, o resgate foi bem menor.
Sim, o gasto é bem menor. Sim, lógico. Sim, lógico.
O próprio Kaiser viu que ele vai ficar sem dinheiro, ele aceitou.
Ele aceitou qualquer coisa. O Abraham também nos ensinou algo muito grandioso. Vamos lembrar que antes disso daqui, antes dessa guerra, Abraham morava junto com Lot. O Lot brigou com Abraham e graças a essa briga é que eles se separaram. Abraham falou, sabe uma coisa? Não tem problemas, vai morar no teu canto, eu fico no meu. Mesmo assim, quando Abraham ouviu falar que o sobrinho dele foi sequestrado em guerra, imediatamente ele se levantou e foi salvar ele. Mas estavam brigados. Então, aqui nós aprendemos também, traz os comentaristas, o quanto nós, amigos, amigos que eventualmente brigam. E depois de um tempo, um descobre que o outro está passando por alguma situação difícil, o outro está precisando de ajuda. Ele tem que esquecer tudo e ir lá ajudar o outro. Uma lição que Abraham deu para a gente. Só para finalizar com... Nós deixamos um pouquinho aberto. Exatamente. Abraham com o Ló. Por mais que eles estavam brigados, nós tivemos entendimento. Na hora que é para salvar, é para salvar. Levanta e salva. O Rav Hirsch fala sobre aquele versículo que nós vimos antes, que o Lot foi pego em guerra e a sua riqueza, e ele Benachi Abraham, ele era filho do irmão de Abraham, sobrinho de Abraham, e aí o pasuk tem dizendo que o Yoshev Bisdom, ele morava em Sidom. Diz Rav Hirsch, nós já sabemos que ele é sobrinho de Abraham e nós já sabemos que ele mora em Sidom. Por que essa ênfase aqui nesse versículo? O Lot não era de Sidom. O Lot era o sobrinho de Abraham. Isso que ele era conhecido sempre. O Lot, o sobrinho de Abraham. Diz o Ravejo, se ele soubesse guardar essa face que ele tinha, essa personalidade que ele tinha, mesmo que ele morasse no meio do campo de batalha do Kedor Laomer, não iria acontecer nada de mal para ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que está lá. Mas ele não faz parte dos cidadãos. Ele não é um cidadão de Sidom. A guerra é contra Sidom, não tem nada a ver com isso. Ele poderia escapar dessa. O problema é que o Lot Yoshev Bisdom. Lot morava na cidade e o chefe da linguagem de ficar firme na cidade, se enraizar na cidade. Exatamente. Ele se enraizou na cidade e uma vez que ele tinha os direitos de cidadão, ele também vai levar na cabeça como cidadão. E o Rav Hirsch, aqui nós temos uma advertência para a família do Abraham. Uma pessoa que é fiel, ele deve saber que ele deve se abster mesmo das coisas boas. Tem vantagens? Tem vantagens. Não precisa das vantagens. Saiba que se você não assumir, não tiver essas vantagens, você ainda vai sair no lucro, que você vai se salvar de muitas coisas ruins. Confie em Hashem e Hashem vai te salvar. A rua judaica, que sempre deixou os judeus só, não era somente para o nosso mal, era para o nosso bem também. Muitas coisas ruins acabavam atingindo pessoas que moravam fora da rua judaica, e as pessoas que moravam na rua não foram afetadas. Os judeus não são considerados importantes perante os outros povos para serem juízes e policiais, etc. Como Lot virou na cidade dele, ele era um juiz. Nunca na história os judeus pegaram altos cargos. Por outro lado, também eles não eram queimados, eles não eram torturados, eles não eram mortos. Isso nessa época. Quando o governo tinha algum problema, era problema do governo. Eles é que apanhavam, mas a rua dos judeus não acontecia essas coisas. O Lot aqui resolveu se enraizar na cidade, virar chefe da cidade, juiz da cidade, e aí pronto. Qualquer coisa errada que acontecer, é o juiz lá, o judeu. O Lot não aprendeu a lição do que aconteceu aqui. Ele vai continuar morando em Sidom. E quase vai morrer junto com a cidade inteira quando for destruída mais pra frente. Ele vai ser salvo só de novo por causa do Abraham Avinu. Mas ele quase pereceu junto. O Rav Hirsch chama a atenção que na continuação, quando a Torá fala sobre o Abraham, a Torá fala que veio o fugitivo e contou para Abraham o hebreu. Veu shohen belonei mamre. Abraham não Yoshev, não morava de forma enraizada. ele shochen. Shochen é da linguagem de vizinhança. Shchuná. Ele era vizinho lá. Shochen é da linguagem de viver em paz com os vizinhos. Ele vivia lá. Lógico, não arranjava encrenca. Ele vivia lá, vivia em paz com os vizinhos, vivia de bem com os vizinhos, era simpático com os vizinhos, mas ele não ansiava ser um alto cargo do lugar. Ele não queria ser o manda-chuva lá do pedaço.
E nessa época ele continuava idólatra?
O Abraham?
Não, o Lot.
O Lot? Não, a princípio o Lot não era idólatra. A partir do momento que ele era sobrinho, ele era outro problema dele, não era a idolatria. Mesmo que o Abraham Avinu era um estrangeiro que morava lá, ele não era naturalizado, entre aspas, de Elonei Mamre, mesmo assim, conta para nós que esses, o Mamre, escolhe o Aner, Baalei Brit Avraham. Eram do pacto do Abraham. O que quer dizer que eles eram do pacto do Abraham? Eles eram Baalei Berit Abraham e não Anshei Berit Abraham. Eles eram pessoas do pacto do Abraham, colegas de pacto. Eles eram Baalei, Baal, na Torá, em todos os lugares, o conceito de Baal é o dono, patrão. Dono de uma empresa é chamado Baal, o dono da empresa. Chefe. Eles eram os chefes. Baalei Brit Abraham. Eles eram os chefes do pacto que aceitou Abraham. Não foi o Abraham que fez um pacto com eles. Não foi o Abraham que aceitou eles para dentro da sociedade dele. Mas sim, o Aner Eshkol e Mamre é que aceitaram Abraham para dentro da sua sociedade. O Abraham tinha um comportamento que é o exemplo para todas as futuras gerações. Quando um descendente de Abraham mora numa terra que não é a terra dele, não é a terra de Israel, o Yehudi, o judeu, deve se comportar como um judeu. O judeu deve ser uma pessoa pacífica, o judeu não deve se meter onde não é, coisas que ele deve tratar. E no final das contas, os outros vão reconhecer e vão ver, puxa vida, olha só, ele é fino, ele não nasceu aqui, então ele não se mete. E dessa forma, os povos é que vão falar, gostei de você, você é uma pessoa pacífica, você é uma pessoa que é um exemplo, eu quero que você faça parte da nossa sociedade. E eles é que vão convidar ele a fazer parte da sociedade deles. E não o contrário. Por isso que aqui a Torá usa essa linguagem de Shochen, que o Abraham Avinu, em contrapartida do Lot, Abraham Avinu estava lá, morava na dele, e ele esperou para que os outros reconhecessem o valor dele. E aí sim os outros falaram, não, ajuda, dá um conselho aqui, fala alguma coisa, apesar de que eles continuaram sendo os chefes. Abraham não era chefe em nenhum momento. Os chefes eram sempre os outros. O que sim, Abraham começou a participar, mas participar quando ele era perguntado, era questionado. Eles é que assumiram o Abraham para dentro da sociedade deles. Só para terminar com um detalhe, nós vimos que Abraham Avinu vai passar por 10 testes. Se Deus quiser, quando terminar todos os testes, a gente pode voltar a falar sobre o conceito dos 10 testes, que a gente falou uma aula introdutória antes, vale a pena voltar depois. Mas de qualquer forma, esses 10 testes que o Abraham Avinu passou, na verdade são testes que Abraham passou para depois deixar de herança para nós a força para poder enfrentar essas diversas situações. No caso aqui, o Abraham Avinu deixou para nós uma herança que nós vemos muito forte no nosso povo. Pidyon Shvuim. Resgatar os cativos. O Abraham Avinu, quando ouve falar que o Lot foi raptado, ele vai lá e ele não está nem aí com absolutamente nada. Ele vai tirar o Lot. Ele está colocando em risco a vida dele, e mesmo assim ele vai tirar o Lot. Isso daqui o Abraão Avinu deixou também no nosso sangue, que você vê que é o único povo da história que quando tem algum cativo, eles vão, se prontificam, montam um esquema e eles vão tirar aquele cativo de lá. Semana passada você mencionou aquela da Uganda. E assim por diante, todos esses movimentos que foram feitos na história, não é só esse, tem muitos casos, e tem casos menores, às vezes, que não precisa de tanta mobilização, mas geralmente...
Mas como é a frase que fala? Que o povo de Israel foi o único a tirar um povo da África, não para ser escravo.
Exatamente, exatamente. Tiraram os yemenitas também, também era tudo...
Os
yemenitas não é da África, os etíopes... Como chama o tapete?
O projeto do tapete. Não, aqui é tapete mágico.
Tapete mágico e do Shlomo Amela. Então eles também fizeram tudo isso, então era tudo no final das contas é pedir um Shvuim também, não deixa de ser. E todos esses casos você vê como as pessoas se colocam no risco de vida para salvar. De onde nós temos isso? Abraão Avinu conseguiu isso nessa guerra e veio para nós já no nosso sangue.